Muito boa noite. Informação com o António Feliciano. Vamos aos destaques.
Muito boa noite. Vamos aos títulos. Poluição no Nabão chega a níveis intoleráveis. Câmara já apresenta o queixo às autoridades e exige reunião com o ministro. Município distinguiu Tomarenses no Dia da Cidade, comemorado nesta quinta-feira. Já lá vão 858 anos de existência. No entroncamento, uma pessoa ficou em estado crítico após o despiste de uma moto de alta cilindrada.
Quanto ao estado do tempo para este sábado, céu geralmente muito nublado, períodos de chuva, aguaceiros que poderão ser localmente fortes, queda de neve acima dos 1.200 a 1.400 metros, condições favoráveis à ocorrência de trovoada e queda de granizo, vento moderado a forte com rajadas na ordem dos 70 km/h no litoral e nas terras altas com rajadas na ordem dos 80 km/h. Ainda subida da temperatura mínima e descida da máxima, em especial nas regiões centro e sul. Quanto a temperaturas, 13 graus para Castelo Branco, 14 para Coimbra, 15 para o Porto, Lisboa e Évora, 16 para Leiria e Tomar e 17 para Faro.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Um homem ficou em estado considerado como crítico na sequência de um despiste da moto que conduzia. O acidente aconteceu na Rua da Cascalheira, no entroncamento, pelas 15h41 desta sexta-feira, sendo que o veículo de alta cilindrada depois ainda embateu nos anexos de uma habitação e num poste da EDP. O motociclista, que estava em paragem cardiorrespiratória, foi transportado até ao Hospital de Torres Novas numa ação conjunta dos bombeiros da cidade, dos comboios e ainda da viatura médica de emergência e reanimação do Médio Tejo. A Câmara de Tomar apresentou queixa às autoridades devido às descargas poluentes de que o Nabão foi alvo durante as últimas horas. No esclarecimento enviado para a redação da ERTS, o município confirma essa indicação, garantindo que apresentou então essa queixa à Agência Portuguesa do Ambiente, GNR e PSP, assegurando também que está a recolher amostras para enviar para laboratório certificado. Foi ainda solicitado um encontro, com caráter de urgência, ao Ministro do Ambiente. A ERTS ouviu Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, que confirmou este conjunto de indicações e disse que está na hora de dizer basta.
Portanto, aquilo que a Câmara fez, e é o que está ao alcance da Câmara neste momento, foi apresentar queixa às entidades competentes e, portanto, apresentámos já uma queixa à PSP, porque tem intervenção na parte urbana, mas, no entanto, esta poluição não nasce na parte urbana. Apresentámos também à GNR e também à APA. Estamos a recolher amostras, já entramos em contacto com o laboratório certificado para poder analisar este tipo de poluição, e entramos já em contacto com eles e estamos a recolher amostras para ainda hoje levarmos ao laboratório certificado. E solicitamos também, com caráter de urgência, uma audiência ao Sr. Ministro do Ambiente. Portanto, o pedido foi prescrito, foram anexadas um conjunto de fotografias para que o Sr. Ministro veja a importância da poluição que nós temos aqui no nosso Rio Nabão.
E que resultados espera a Câmara alcançar com estas queixas e, nomeadamente, com este encontro com o Ministro do Ambiente?
Olha, aquilo que nós esperamos, e já penso que já há cerca de um ano, na altura, tínhamos falado com o Sr. Secretário do Ambiente, Secretário de Estado do Ambiente, que nos tinha dito que iria fazer todos os esforços para colocar uma monitorização ao longo do rio, aproveitando inclusive as novas tecnologias, porque não há recursos humanos que possam estar de X em X metros a monitorizar constantemente o curso do rio. E, portanto, aquilo que esperamos é que o Sr. Ministro, que haja aqui, que tome efetivamente medidas para que se possam analisar. Agora, vamos esperar também pelo resultado das análises, porque também vão ser determinantes para poder identificar que tipo de poluição é esta que nós estamos a ver, que é visível para todos nós. E que possa efetivamente atuar, porque é inadmissível nos dias de hoje que se aproveite, e eu sei que normalmente aproveitam quando há um maior caudal do rio para fazer as maiores descargas, mas todos nós temos que cuidar do nosso ambiente e que haja empresas, eu não sei quem é que está a fazer e portanto não estou a acusar ninguém, mas a origem virá de algum lado, que se aproveite isto, e as empresas até com uma concorrência desleal para aquelas que cumprem todas as normas ambientais estarem a poluir aquilo que é de todos nós.
Hugo Costa, António Gameiro e Dália Serrão, deputados eleitos no distrito de Santarém pelo Partido Socialista, questionaram o ministro do Ambiente sobre a poluição no Navão, uma situação a que não são alheios os recentes episódios que fizeram até com que a autarquia nabantina apresentasse queixa nas entidades competentes. No texto enviado para o referido ministério, o PS recorda que o Navão é um recurso hídrico que está intrinsecamente ligado ao Conselho de Tomar. Nos últimos tempos têm sido observados e denunciados vários focos de poluição neste rio, situação que merece a preocupação da população de Tomar e dos seus autarcas, sendo uma causa transversal à sociedade tomarense. Reafirma este texto, que sublinha que a defesa da qualidade e sustentabilidade ambiental são primordiais para os deputados do Partido Socialista que subscrevem esta questão, dirigida assim ao Ministro do Ambiente. Primeiro, se conhece precisamente estes focos de poluição e que medidas foram ou vão ser tomadas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A papelaria Raiz, situada na Avenida General Norton de Matos, em Tomar, foi alvo de uma tentativa de roubo na madrugada desta sexta-feira. Os responsáveis, partindo do princípio de que foi mais do que um, danificaram a fechadura e ainda tentaram levantar a porta com recurso a um pé de cabra, mas a estrutura resistiu a esse ataque, impedindo a concretização do furto. Ainda assim, ficam consideráveis prejuízos materiais. Importa sublinhar que este roubo não terá sido concretizado devido à passagem de alguém, sendo de acreditar que terá sido pela saída dos bombeiros para um acidente que ocorreu na Aceiceira, isto por volta das 2 da manhã. O alerta foi dado pelas 23h40 desta quinta-feira. Um incêndio deflagrou numa habitação unifamiliar situada em Constância. Fogo que causou danos materiais no imóvel, mas que felizmente não resultou em ferimentos para os seus ocupantes. Importa sublinhar que as chamas atingiram parte de outra casa situada na proximidade, neste caso obrigando a proprietária a ser realojada junto de familiares. A Guarda Nacional Republicana esteve no local no intuito de perceber o que esteve na origem da ignição.
ERP, informação na hora certa, diária e atualizada.
O município de Tomar homenageou nesta quinta-feira, dia da cidade, alguns dos tomarenses que mais se têm distinguido nas mais diversas áreas. Foram atribuídas medalhas de mérito municipal, todas de grau ouro, numa cerimónia que também mereceu o reconhecimento dos presentes no Cineteatro Paraíso, muito bem composto apesar das condições atmosféricas. No que às medalhas de honra diz respeito, registo para as presenças do reputado cirurgião João Queiroz e Melo, que não deixou de recordar o passado em Tomar.
Eu agradeço muito, devo dizer que é uma honra e um prazer estar aqui e neste sítio. Nasci e vivi toda a minha infância aqui na Rua Dona Aurora de Macedo. O meu pai era muito amigo do Sr. Jaime de Oliveira, que não sei como sei que era ele que mandava aqui no teatro, e portanto eu vinha às escondidas, porque ainda não tinha a idade, vinha ver aqui alguns filmes do Cantinflas, com umas anedotas que toda a gente ria, e eu, na minha ingenuidade de jovem, não percebia porque é que as pessoas riam daquelas piadas que o Cantinflas dizia. Depois disso, tenho andado por vários sítios. Eu gostaria de chamar a atenção que tenho, recentemente, desde que me reformei, tenho-me dedicado imenso aos Caminhos de Santiago. E em todo o mundo espanhol, nos Caminhos de Santiago, é muito curioso, porque ouço peregrinos falar de Tomar, de resto ainda há momentos parei ali o carro porque vinham os peregrinos a passar. E o que é curioso é que quem fez um caminho fez mais caminhos. E quando se falam de Portugal, todos referem Tomar, dentro da necessidade que há de valorizar os Caminhos de Santiago, mas Tomar é algo que chama muita atenção aos peregrinos, portanto essa é uma mais-valia que esta cidade tem e que vale a pena aproveitar.
Seguiu-se João Mota, ator, encenador, fez diretor do Teatro Dona Maria II e fundador do Comuna. Também ele tomarense e distinguido com a medalha de honra. Recordou a infância em Tomar.
Não esquecendo de maneira nenhuma esta cidade onde nasci, onde aprendi a brincar atrás da câmara, onde se fazia a feira e jogávamos futebol. Fui para Lisboa, tinha 3 anos, com a cedência da cota da minha mãe deste teatro, conseguimos ir para Lisboa. Vinha todos os anos, junho, julho, agosto e setembro, os 3 meses de férias grandes. Tínhamos saudades depois da escola, porque tínhamos férias grandes, para a casa dos meus tios, o Café Paraíso, o meu tio Mota, que ainda hoje tem cá a família, a Alexandra, a Luísa e a Eduarda. Tempos diferentes. Agora tenho uma casa na freguesia, na Junceira, há bastante tempo, onde também já tive um fogo, há uns anos, há 10 anos. Essa relação com Tomar é muito grande também através do Canto Firme. Conheço o António de Sousa já há 30 e tantos anos. Ultimamente dou aulas, já estou reformado no ensino superior, dou aulas numa parceria com a escola Jacques Jacome, sou o Dr. Paulo Macedo, e com o Canto Firme. Isso continuo a vir a Tomar, dou aulas à segunda e à terça-feira, geralmente venho ao sábado, só vou para Lisboa às terças-feiras à tarde. Essa relação com Tomar comigo é muito grande. E não posso esquecer neste momento nunca a minha grande mestra, que foi a minha mãe.
Ainda nesta categoria, o município fez questão de homenagear o estabelecimento prisional militar com a mesma medalha de honra. O Tenente-Coronel Mota Pereira e o Major-General Jorge Reis receberam essa distinção.
Portanto, gostaria de agradecer esta distinção por parte do Executivo Camarário e este reconhecimento ao estabelecimento prisional militar e ao Exército Português, portanto, esta instituição que está aqui em Tomar e que nos sentimos muito acarinhados por este município e sermos afortunados em estar instalados em Tomar.
Ainda neste lote, registro para a homenagem a título póstumo à jornalista Sofia Moraes, também ela tomarense, que passou por alguns dos principais órgãos de comunicação social à escala nacional. Faleceu em 2017. A mãe, Maria de Jesus, esteve acompanhada dos netos e não escondeu a emoção. Houve lugar ainda à atribuição da Medalha Municipal de Mérito aos escritores Nuno Garcia Lopes e Pedro Silva, à empresa Diamantino Coelho e Filho e ao autarca Filipe Antunes, a título póstumo também aqui à Casa do Conselho de Tomar. Com a medalha de valor e altruísmo foi distinguido Bruno Graça, ex-presidente da Sociedade Filarmónica Gualim Pais, numa categoria na qual também estava Carlos Carvalheiro, sendo que o encenador do grupo Fatias de Cá recusou receber essa medalha. Finalmente, no desporto, nota para as distinções a Manuel Pina, no halterofilismo, Vítor Jesus e Pedro Dias da Silva, no automobilismo. Os bombeiros municipais de Tomar assinalaram nesta quinta-feira 96 anos de existência, data de que coincidiu então com o Dia da Cidade. A sessão solene comemorativa decorreu no quartel Nabantino, onde não deixaram de marcar presença dezenas de operacionais e ainda diferentes eleitos no concelho, que não perderam a oportunidade de homenagear os soldados da paz que, quer faça chuva ou sol, de dia ou de noite, estão ao serviço da população. Neste reconhecimento não faltaram as intervenções de alguns dos responsáveis pelo setor, a começar desde logo pela Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, que quis sublinhar que a intervenção dos bombeiros vai muito para além dos incêndios.
Que a problemática dos incêndios está na ordem do dia, quer seja na prevenção dos mesmos, quer no combate. Combate esse, e é bom que frisemos, é sempre o último reduto quando tudo a montante falha. E independentemente da opinião de cada um quanto ao conjunto de legislação que tem estado a ser produzida para fazer face à prevenção, não posso deixar de partilhar com todos vós, bombeiros, algumas das preocupações e interrogações que tenho enquanto autoridade máxima de proteção civil no concelho. Primeira preocupação: como é possível um sistema de proteção civil estar assente nas disponibilidades dos operacionais? Falo, por exemplo, nas equipas de SINES. Segunda preocupação: como é possível que não exista ainda a regulamentação da carreira dos bombeiros profissionais? Como é possível continuar a exigir cada vez mais aos operacionais sem que haja uma valorização do seu percurso profissional, da sua carreira? Terceira preocupação, que se relaciona com a segunda que há pouco vos falei, e que se prende com a regulamentação dos corpos de bombeiros detidos pelas câmaras municipais. O facto de existirem diferenças no financiamento entre os diversos corpos de bombeiros é inaceitável e injusto, porque no final, em teatro de operações, todos vocês são bombeiros, todos vocês são operacionais, independentemente da entidade detentora. E para não vos amassar, uma quarta e última preocupação: as alterações climáticas existem. Não são invenção de uns quantos países ou instituições. E estas alterações levam a ocorrências com comportamentos extremos. E no caso dos incêndios, pelo que se sabe ao dia de hoje, O dispositivo de combate mantém-se nos mesmos moldes. E a minha primeira preocupação está aqui patente. Nada, daquilo que se sabe ao dia de hoje, em matéria do dispositivo de combate a incêndios, nada que se saiba foi alterado.
Carlos Gonçalves, comandante dos bombeiros de Tomar, também usou a palavra numa intervenção onde alertou para a mudança de paradigma no que aos incêndios diz respeito.
É perceptível que o clima apresenta alterações significativas em comparação com décadas anteriores, o que deve ser assumido com preocupação e muita responsabilidade. Temos de nos adaptar a novos comportamentos, a esta nova realidade. Só com o empenhamento de todos é possível tornar os territórios mais resilientes. Todos os proprietários de imóveis rústicos e urbanos devem assumir a sua responsabilidade de defesa dos seus bens através de uma cultura preventiva que permita criar áreas de segurança em caso de risco, tanto para si como para aqueles que lhes estão próximos. Em 2017, o Corpo de Bombeiros continuou a sua aposta na formação dos seus bombeiros. Tem sido possível, através da Escola Nacional de Bombeiros, certificar várias ações formativas com vista à aquisição de uma melhoria de competências. Pretende-se que em 2018 possamos continuar a desenvolver este tipo de ações e que, através das quais, nos permite ter um corpo de bombeiros com mais e melhores competências operacionais. Ainda assim, tenho de manifestar o déficit de oferta formativa disponibilizado por parte da Escola Nacional de Bombeiros nos últimos anos, face à necessidade que manifestámos como necessárias e razoáveis para este corpo de bombeiros. Volto a uma constatação recorrente, a qual se refere à falta de enquadramento que os corpos de bombeiros detidos por municípios se encontram. Em Portugal, desde a criação da Autoridade Nacional de Proteção Civil, esta tipologia de corpos de bombeiros tem sido permanentemente discriminada negativamente pela não elegibilidade de apoios a que as associações humanitárias de bombeiros voluntários têm por direito, os quais vão desde logo pelo apoio financeiro regular, pelo apoio à criação e manutenção de equipas de intervenção permanente. Aos corpos de bombeiros municipais apenas é concedida a igualdade, a integração no dispositivo especial de combate a incêndios florestais.
Arlino Gomes, da Liga dos Bombeiros, falou das reivindicações que os operacionais têm feito, deixando claro que nada tem a ver com dinheiro, mas sim com condições para desenvolverem a respectiva missão.
Graças a uma boa vontade, a uma negociação séria que tem sido levada a cabo entre a Liga dos Bombeiros Portugueses e o próprio Ministério e a Autoridade Nacional de Proteção Civil, dizer-vos que aquilo que aos bombeiros mais pode interessar neste momento é de que a reivindicação que era feita, não pelos bombeiros, mas pelas estruturas dos bombeiros, porque os bombeiros não veem, não olham a dinheiros para exercer a sua missão, mas pelas suas estruturas, porque eram justas, era uma reivindicação que as estruturas faziam eram justas, conseguiu-se este ano fazer um aumento de, para 50 euros 24 horas do DECIF e para os CPOs 65 euros. Mas se isto pode ser para os nossos operacionais um reboçado, pode ser para os nossos operacionais uma maneira de os motivar, uma maneira de cada vez mais se sentirem que os seus representantes não os esquecem, também as instituições, as câmaras municipais, as associações têm a possibilidade, aquelas que ainda não têm, de vir a ter as EIPs, as equipas de intervenção permanente. Quero-vos dizer que o Ministro da Administração Interna tinha garantido já 40 EIPs para o país. A semana passada conseguiu-se passar para 78 e até ao fim do ano, e até março talvez do ano que vem, conseguir ter as 120 que sempre foram reivindicadas, que sempre foram pedidas e que há neste momento a boa vontade para que elas possam aparecer. O nosso distrito, o distrito de Santarém, será contemplada com 7 destas EIPs, que são aqueles corpos de bombeiros que ainda não têm EIP.
Registro ainda para a intervenção de Mário Silvestre, comandante do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, à altura em que elogiou o reforço que tem sido feito nos bombeiros de Tomar.
Os elevados padrões da qualidade e especialização inerentes à prestação dos serviços de bombeiros reforçam a necessidade premente e cada vez mais de meios materiais compatíveis que, no entanto, se revelam ineficazes na ausência de meios humanos de proporcional qualidade. Por isso, e atento aos problemas identificados anteriormente, o Corpo de Bombeiros de Tomar tem investido naquilo que tem sido a aquisição de novos equipamentos e no ingresso de novos bombeiros, situação patente, inclusivamente, no novo veículo florestal de combate a incêndios que entrará brevemente ao serviço. A qualidade é alicerçada no conhecimento e na experiência. E nesta matéria, os bombeiros, todos vós, têm demonstrado elevados índices de desempenho, ou seja, elevada qualidade. O Distrito de Santarém teve, no ano de 2017, mais de 60 mil ocorrências de proteção e socorro, das quais cerca de 1.400 são de incêndio florestal. As 60 mil ocorrências têm, todas elas, um denominador comum, uma força que esteve presente em todas e que está preparada para responder às mesmas, os bombeiros. Ou seja, os bombeiros ocupam o espaço central de todas as operações de proteção e socorro, espaço ganho ao longo de muitos anos e à conta de muito trabalho, empenho e dedicação. Não é possível, no entanto, falar de 2017 sem recordar a tragédia dos incêndios florestais. Mas também tem que se falar em 2017 e perceber, explicar a capacidade e a forma como se organizou e respondeu ao enorme flagelo dos distritos dos incêndios florestais de 2017, que apesar das perdas materiais registadas, terminou no Distrito de Santarém, sem qualquer vítima mortal e sem feridos.
Centramos agora atenções no hóquei em Patins. O Sporting de Tomar recebe neste sábado o Grândola em jogo a contar para a 18ª jornada da 1ª Divisão Nacional. Os Leões estão numa situação de veras tranquila no que a manutenção diz respeito, pelo que agora é hora de olhar para cima, neste caso para o 7º lugar na posse da Juventude de Viana. Nesta recepção ao conjunto alentejano, os tomarenses são favoritos. Basta dizer que fora de portas o Grândola ainda não conseguiu ganhar um jogo, limitando-se a um empate em 8 duelos realizados. Por isso, não restam dúvidas de que o Sporting de Tomar tem pela frente uma excelente oportunidade de continuar a justificar o excelente campeonato que tem feito. Refira-se que este duelo tem lugar às 18 horas, em jeito de aperitivo para o jantar de aniversário que irá decorrer na cave do pavilhão Jacome Raton pelas 20. O Sporting de Tomar assinalou recentemente 103 anos de existência.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.